aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E aí, Fernanda, como é que você tá?
Estamos aí, sobreviventes de uma quarentena.
E aí, Marcela, como é que você tá?
Eu tô bem hoje, e vocês?
Tô muito bem. Ontem, aliás, você estava radiante, né, Marcela? Mais do que bem.
É verdade, ontem bateu o pico de autoestima, primeira vez nessa quarentena, tirei umas fotinhas.
Botou peruca, se maquiou.
É, isso aí.
Se montou todo. E hoje a gente tem uma convidada recém saída da sauna. E aí, Rebeca Pires, como é que você tá?
Tô bem, vocês? Amei o recém saído da sauna.
Você sabe que toda vez que a gente troca ideia com as pessoas e fala assim, ah, porque tem um monte de gente que a gente já gravou com, já foi no rolê e tá dentro da sala e a gente não pode falar, as pessoas ficam, quem que é? Mas quem que é? Pois cá está uma dessas pessoas recém saída da sauna.
Oi, gente, era eu.
Seja bem-vindo ao Clube dos Descobertos.
Mas relaxa que tem mais um monte de gente pra sair da sauna, mas também tem uma coisa importante que a sauna não é minha, então não tenho o direito de tirar ninguém da sauna. Você que tira o amiguinho da sauna, você tá sendo um baita do cuzão, não faça isso. E antes de começar esse podcast aqui, se você chegou e não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando, o podcast do 1-2, onde a gente fala de maconha. A gente também tá no YouTube toda terça, quinta e domingo falando de maconha lá, nos dois canais 1-2 e 1-2 Backup. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inclusive vai ter uma postagem desse episódio em específico para você comentar o que você quiser, já que o Spotify não tem caixa de comentários. Fechou?
Will,
oi.
O canal 2, ele não chama mais canal 1-2 Backup. Mas, agora ele chama 1-2-3.
Mas ele é tipo filha do Elon Musk lá, não dá pra pronunciar. E se você procurar 1-2 Backup, você acha ele, né?
Tá bom, bem observado.
Eu acho mais fácil ficar assim. Mas vamos começar esse papo aqui, ô Rebeca, você tem uma situação peculiar. Que chato ficar chamando você de Rebeca, eu tenho costume de chamar as pessoas pelo nome de verdade. Eu tenho costume, não sei porquê.
É muito sério, todo mundo tá acostumado a me chamar de Beca ou de Rê.
Beca, você tem uma situação peculiar porque você saiu da sala duas vezes, né? Primeiro pra sua família e seus amigos e depois pra pessoas que já te acompanhavam, né? Começar do começo, como é que foi sair da sauna pros seus amigos e familiares?
Bom, pros amigos nem precisou sair, né? Porque é tudo farinha do mesmo saco. Então, todo mundo já sabia.
Você que anda com a Beca aí, tá falando que
não,
é tudo maconheiro.
Todos são. Eu acho que eu não tenho um amigo que não é maconheiro. E eu comecei a fumar novinha também, né? Não que eu me orgulhe disso, mas tipo, desde, sei lá, dos 15 anos. Então, sempre fez parte, assim, da adolescência, pré-adolescência, enfim. E aí, eu saí da sauna com os meus pais quando eu comecei a morar sozinha mesmo. Porque eu lembro que teve uma vez que eu rodei, minha mãe achou uma ponta aqui, aí eu enrolei ela pra caramba. Falei que era de uma amiga minha, que não sei o quê, não sei o que lá. E aí, eu lembro que a vez que eu contei pra ela mesmo, foi muito engraçado. Porque é nessa que vocês falaram de tirar os amiguinhos da sauna. Tava eu e ela no sofá de casa, e ela tava ouvindo o testemunho da Maju Trindade. Isso era tipo, sei lá, 2016, eu acho. E a Maju Trindade lá no testemunho fala que, tipo, Deus colocou a ponta de um beck lá e o pai dela achou. E aquilo não era dela, mas ela não podia incriminar os amigos. E minha mãe ouvindo aquilo, e eu aqui, né, só joguei o verde. Falei, né, senão ia ter que incriminar o YouTube inteiro. Aí minha mãe, curiosa, falou assim, mas quem que fuma? Aí eu comecei a soltar a lista de todo mundo que eu sabia que fumava. E ela chocada, assim, ó, como assim? Aí eu já saí do YouTube e comecei a falar aos meus amigos também. Falei, fulano. E ela chocada. Aí ela, você nunca fumou, não, né? Aí eu não, né? Aí ela, não fumou? Aí eu joguei pra ela, falei, você nunca fumou? Ela, há muitos anos, quando eu era jovem, não sei o quê. Aí a minha mãe já foi de boa, assim, com a minha mãe foi bem tranquilo. Com meu pai, que foi mais chato, porque meu pai é um pouco mais preocupado, né? Ele fica com medo de eu ir pra outras drogas, que não sei o quê. Ele tem uma cabeça meio fechadona ainda, mas hoje ele já aceita, ele sabe que não vai ter, tem como me proibir. Só que com ele foi osso, porque foi um dia que ele chegou em casa e eu não tava. E tava, tipo, tudo em cima da mesa. Bong, pipe, maconha, tudo. Ele me ligou, tipo, nossa. Eu falei, vou ter que escutar pra caramba. Mas é um trabalho, tipo, gradativo, né? Não adianta eu de cara virar pra ele e falar, pai, isso não tá me atrapalhando, isso não tá regindo o rumo da minha vida, sabe? Eu tenho que provar pra ele com o tempo que eu tô fazendo minhas coisas, que eu tô estudando, que eu tô trabalhando, que, tipo, isso não tá interferindo.
Nunca interferiu, né? Na verdade, já tem um histórico aí de vida, você fala, ó... Oh, tô vivona e vivendo aqui, deu tudo certo.
É, então.
É um bagulho que o Tito falou, né? Porque, por exemplo, tipo, os pais do Tito, ele rodou assim, depois de muitos anos que já tava usando também. Aí ele falou pros pais dele, pô, eu tô fazendo isso há tanto tempo, não mudou nada meu comportamento, não mudou minha, tipo, o meu trampo, continuo sendo produtivo, tô pagando minhas contas, etc, etc. Aí, tipo, a argumentação fica mais fácil, né?
Muito mais, muito mais. Hoje em dia, tipo assim, meu pai, ele ainda não aceita muito, sabe? Tipo, tô passando quarentena lá na casa dele. Aí ele fala, aqui dentro da minha casa eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Só que, tipo assim, ele vai falar o quê? Sabe? Proibir, ele sabe que ele não consegue e também não vai conseguir fazer eu parar. Então ele, tipo, fica na dele hoje. Mas ele tá vendo que não tá interferindo. É preocupação de pai, né? Eu entendo.
Eu acho que também seria muito esperar da gente que fosse um hábito que eles vão chegar a gostar. Ou achar engraçado, ou conviver com aquilo como se fosse qualquer outra coisa. Porque eles têm tantos anos de condicionamento negativo, que acho que no máximo eles vão aceitar e ficar aí no teu canto. Mas nunca, né, vai ser uma coisa, porra, vou achar da hora que meu filho fumar um. Acho difícil pedir isso deles, né, muito.
Mas o meu pai, ele é, sei lá, sabe? Porque, tipo assim, a minha mãe é super de boa, minha mãe já fumou comigo, minha mãe aceita, minha mãe
Nossa,
brinca.
Que da hora.
A minha mãe é a melhor pessoa. E a minha mãe, um dia, eu tava na casa lá com ela, ela me apareceu com uma canetinha dessas de THC. Oi, assim, mãe, da onde você tirou isso?
Aí mãe, ela mãe, fez o corre aí.
A minha mãe chegou com a canetinha, mãe, da onde você tirou isso? Ai, é do seu pai, mas ele não pode saber que eu sei onde tá, senão ele briga comigo. Não. Você...
Oxi!
Como aí assim? Como assim é do papai? Ela, ah, porque eu tenho um primo que mora em Seattle, e aí o meu primo trouxe pro meu pai, só que minha mãe e eu fumamos a canetinha inteira. E aí um dia a gente tava lá funcionando, não, porque seu pai tem maconha nas coisas dele, ele falou que pegou do seu carro. Tipo, pra minha mãe, ele pega, ele conta e tal, mas pra mim ele faz o durão. Tipo, não,
Nossa,
você não pode fazer
que loucura.
Isso. É uma loucura. Aí eu fui lá no armário dele e falei, cadê essa maconha que ele pegou minha que eu quero ver? Aí
quero
pegou um negócio preto, era um negócio preto. Eu falei, ai, mãe, me poupa, porque eu não fumo esses negócios, não, tá louco? Isso não é meu, não.
Que loucura, cara.
É uma loucura. Mas pra mim ele faz a linha pai, né? Tipo, não.
É. Mas, ô Beca, seu pai já te pegou no meio de um porre nervoso, assim?
Já, putz, quando eu tinha 15 anos.
E qual foi a reação dele?
Nossa, ouvi xingo até não aguentar mais. Eu
Mas
não criei
pior
filha
foi
pra
pior?
Ser vagabundo. Foi pior, foi pior.
Foi pior?
Foi pior,
ah,
foi, pior
justo.
Foi pior. As duas vezes que ele me viu, tipo assim, teve essa vez que eu tinha 15 anos, que ele foi me buscar numa festinha lá, e eu tava muito louca, tive que ouvir pra caramba. Agora, eu acho que a pior de todas foi uma que, tipo, ele me ligou 11h30 da manhã e eu tava na DED. Aí eu falei, tô na DED.
Nossa.
Volta pra casa agora, que eu não criei filha pra ser vagabunda! E aí, eu tive que voltar da DED, louca, virada, transtornada, e ainda conversar com meu pai.
Nossa,
e eu falei, nossa,
que loucura.
Fudeu. Aí, eu fiquei, ele pegou no carro, ficou dando volta no quarteirão e falando, falando, falando. E era o ano que eu tinha, tipo, o primeiro ano morando sozinha, sabe? Então, eu tava levando o sermão, tipo, você não começou a morar sozinha pra isso, nananã. Enfim, dei meu jogo de cintura, contornei a história. Aí ele voltou pra casa, quando ele chegou em casa, minha mãe mandou uma mensagem pra mim. Seu pai chegou aqui chorando. Falou, é, ela tá crescendo. E eu não tô sabendo lidar com isso. Eu falei, nossa, arrasei.
Pelo menos seu pai é um pai consistente, que se ele faz pra uma substância, ele faz pra outra também, entendeu? Pelo menos.
Ele é. Ele é um bom pai, ele é um bom pai.
Na época que a gente gravou Só Bêbado Chapado, que aliás você ficou doidaça só pra
doidaça.
Lembrar. Que
gente... Eu tenho foto desse dia ainda, eu chapadona eu depois.
Eu inclusive perguntar, né? Se seu pai já viu esse vídeo.
Não, não viu, não viu. Só minha mãe assiste meus vídeos, meu pai não assiste.
Aquele olhar vago lá, né? E, cara, o que te deixava dentro da sauna e o que te fez sair?
O que me deixava dentro da sauna, pra ser sincera, sempre foi o medo que a galera de agência, essas coisas, colocam em cima da gente, sabe? Tipo, você
Muito
não
verdade.
Pode falar nunca sobre maconha, porque senão nenhuma marca vai querer fechar com você. Você vai perder trabalho, você não vai ganhar dinheiro. Tipo assim, agora eu tô com a loja e tal, mas antes... Minha renda era 100% internet. Então eu sempre tentei tomar muito cuidado com tudo que eu posto, com tudo que eu falava, com medo de, ai, se algum dia uma marca top quiser fechar comigo, ia lá ver que eu falo de maconha e achar que isso é má influência e tal. E aí, por muitos anos, eu sempre me segurei de fazer conteúdo relacionado a isso, que sempre foi uma coisa que eu tinha vontade. E eu não fazia. Aí sei lá, me deu na telha, assim. Eu comecei a postar sempre umas indiretas, assim, no story, sabe? Que, tipo, sei lá, postava foto da mala, a bandejinha na mala. E quem conhece sabe, sabe? Eu posto um cinzeiro, alguma coisa assim. E aí, sei lá, falei, ah, mano, foda-se. Fui viajar no passado também, fui pra Amsterdã. Aí, tipo, meio que tem um livre-arbítrio, assim, né, pra fazer conteúdo. Você tá lá, aí eu postei.
Tem uma licença poética, né? Estou em Amsterdã.
É, exatamente. Aí eu fiz um vídeo sobre, tipo, já botei um clickbait ali, né? Fumei maconha, aí eu vi que não deu nada, que não foi tão uau, assim. Aí eu criei coragem, falei assim, ah, vou fazer. Tipo, não vou também escancarar. A vontade que eu tenho mesmo é fazer, tipo, me maquiando muito chapada. Fazendo no seu meio muito chapada. Mas eu ainda fico meio tipo, ai, não sei se isso pode pegar mal ou não. Aí eu preferi começar com um vídeo informativo, assim. Pra também tirar um pouco do preconceito das pessoas, né? Que tem muita gente que é preconceituosa ainda.
Muito da hora, tipo, a escolha de informar. Porque dependendo também da idade da audiência... Só mostrar que a gente faz, faz a pessoa comprar esse comportamento sem saber exatamente as consequências dele, né? Então, legal essa parte de primeiro informar e depois deixar as pessoas decidirem.
Sim, a minha audiência é, tipo, muito jovem também. Tem gente Sim. que não tem nem 18 anos ainda, sabe? Então, eu não acho legal, tipo, já chegar fazendo e tal. Só que eu também acho um pouco hipócrita, tipo, um monte de youtuber aí fazendo, bebendo pra caralho e vira não sei o quê.
Desafio de bebida, que eu acho absurdo, cara.
E, tipo, todo mundo bate palma, aplaude, nossa, fechou. E eu tenho aqui me privar de fazer um maquiando chapado, que vai ser super engraçado.
É aquele Acontece. Meme, né? Enfim, a hipocrisia.
Enfim, a hipocrisia, exatamente.
E que eu achei muito legal que, tipo, o seu vídeo sobre a maconha é quase que sair da sala com os pais, né? Porque começa, não, porque você tá ligado que a maconha não é só pra fumar e ficar doidão, né? Tem o cânhamo, não sei o que. É muito papo de sair da sala com os pais.
É, né? Muito, muito, muito. Mas um monte de gente veio falar, tipo, que curtiu o vídeo, que não sabia. Eu fiquei mal feliz com a repercussão. Falei, que bom, mano.
Da hora, porque eu fiquei pensando que pra muitas pessoas pode ser a primeira vez que a pessoa tá ouvindo sobre maconha de uma forma que não super negativa pro Erd, assim, sabe? E ser desse jeito eu acho muito válido.
Ah, com certeza. Tipo, sei lá, meu público tem muita gente que se chocou ainda, sabe? Tem muita gente que é novinha, tipo, lá do interior, que não sabe nem o que é, que não faz nem noção de nada. Então você chega, tipo, com um assunto desse, às vezes espanta mesmo. Mas é que pra gente aqui, tipo, é muito normal, sabe? Do mesmo jeito que teve gente que se espantou, a maioria, tipo, também já fuma, já sabia, ou já, sabe, já entrou no assunto, falou, pô, que da hora que você também fuma, não sei o quê. Aí eu gostei disso, porque trouxe o público que eu queria, que é o público, tipo, minha vibe, assim, né?
E a parte doida dessa questão das agências e de tudo é que sempre tem que ter as primeiras pessoas a fazer isso, né? A sair mesmo, tocar o foda-se. Normalmente vão ser as primeiras pessoas que vão se fuder. Tipo, a gente não ganha nada fazendo esse trampo porque esse discurso de falar de maconha não vai dar dinheiro a gente escutou bastante. Mas quem sabe com o tempo, com mais pessoas fazendo o que você tá fazendo, as agências têm que começar a aceitar. E se todo mundo fosse maconheiro? Aí ia ter que aceitar.
Todo mundo é maconheiro.
Todo mundo é isso que faz, todo mundo é.
Exatamente, né?
Até o pessoal da agência é maconheiro. E aí a gente tem que ficar assim... Não, mas foi o que eu pensei também, sabe? Acho que eu até falei isso no vídeo, que tipo... Enquanto a gente não der voz pra esses assuntos, e ficar só, tipo, tratando ele como um tabu e que nunca pode falar sobre isso... A gente vai estar sempre botando esse assunto, tipo, como tabu e ninguém nunca vai falar sobre isso. Então a galera tem que falar. E eu também acho legal que, tipo, eu sou uma pessoa que eu sou zero o estereótipo de maconheiro. Então tem muita gente verdade. Que ainda fala, como assim você é maconheiro? Ainda ouvi crítica, tipo, essa mina começou a fumar agora e tá querendo pagar de maconheira. Nossa. Tipo, não, tá ligado?
Tinha que mostrar minha carteirinha.
Da ganja,
O conhecedor. Aí você quer passar uma informação, cara, é aqui, piteira de vidro, caralho, nós fuma no, na nota fiscal. Sai daqui.
O mais louco é como se isso fosse atestado de ser maconheira de verdade, né? Fazer um bagulho do jeito mais.
Eu fumo na nota fiscal.
Aqui tô botando vários alcatrão pra dentro aqui, ó como eu sou maconheira.
Foda-se, tá ligado?
Ô, Beca, desde quando você lançou esse vídeo aí falando da maconha, você acha que você percebeu, assim, se você perdeu algum trampo por conta disso? Já ou não? Não
rolou? Os seguidores?
Olha, eu não sei.
Os seguidores.
Não, seguidor... Ah, seguidor não tem parâmetro, porque meu Instagram tá uma bosta. Eu tô perdendo seguidor já faz uns 3, 4 anos, já que não cresce mais. Então, tipo, não sei. Mas veio uma galera muito legal. Tipo, eu postei um vídeo no Twitter, assim, bobeira, que é bolê invertido. Aí eu postei aquele que queima o back e tal. Meu, bombou, o vídeo viralizou. Tipo assim, eu acho que eu ganhei uns 8 mil seguidores no Twitter, assim, só do boom do vídeo. E aí veio muita gente pro Instagram também. E calma, esqueci a pergunta.
É, se você chegou a perder algum trampo.
Ah, é, perdi alguma. Então, não que eu saiba, tipo, fiquei até feliz que veio uns trampos depois, galera quis fechar. Então eu falei, ai, que bom, né? Agora eu não sei se, tipo, talvez uma outra marca viu e nem quis falar. Mas é o que eu fiquei. Tava até conversando com uma amiga minha também, que ela também, tipo, trabalha com esse lance de internet e tal. E ela meio que encheu o saco. Falou, meu, chega, eu não vou mais ficar me privando de postar uma coisa que eu quero. Na esperança de se algum dia alguma marca for querer me contratar, tá ligado?
Nossa, total.
Tipo, não é um negócio que vem todo mês. É um negócio que, mano, já tá difícil faz tempo. Que não quer um job a cada 2, 3, 5 meses. E aí, tipo, eu me privo de fazer um conteúdo que eu quero com, e se uma marca? Então, tipo, foda-se, vamos fazer. Eu liguei o foda-se, falei, lógico, vamos fazer, aí, né? Mas com consciência também.
Vocês aí que estão na sauna, que a gente chama e não quer vir, ó, tão vindo? Tá vendo o que acontece?
Tem que sair da sauna, a gente sai, qual que é o problema? Eu gostei muito também que, tipo, bem na época, o Lucas, o Selfie, o Maciel,
sim,
ele é muito meu amigo. E ele começou a sair na sauna do mesmo jeito. Ele, tipo, fez um puta documentário foda.
A gente chamou ele lá no Uruguai, pô.
É, então, foi muito legal. Eu falei, mano, que bom que, tipo, eu, ele, aí a Pietra também, essa minha amiga, começou a postar uns bagulho também. Então, tipo, a gente já vê que tem uma galera que tá se abrindo mais sobre esse assunto.
Oh, mas, Beca, teve um rolê que a gente trombou o Thiago Ventura e o Thiago não quis fazer nada com a gente assim, tá ligado? Falou, mano, tenho muito medo, minha mãe é da igreja, não sei o que lá. Agora ele faz especial falando de maconha, tá ligado?
É foda.
E, mano, pra ele deve ter. A gente trocou ideia na última Supercopa com ele também, que pra ele foi libertador o bagulho da trocar ideia com a mãe dele, que ele tinha morrido de medo da mãe dele, que ele não morava mais com a mãe dele, não sei o que lá. Depois que ele saiu da sala com a mãe dele, é foda-se também, né?
É o que eu penso, se minha mãe não me julga, eu não vou ficar pensando que os outros vão julgar, não, se minha mãe me aceita.
Mas tem muito da hipocrisia também disso aí, porque ao mesmo tempo que todo mundo fica, todo mundo não, né, a maior galera fica com medo de perder trampo, não sei o que lá, por outro lado você tem tipo o D2 fazendo um monte de coisa, fazendo celular, sabão em pau, não sei o que lá, ele fez a abertura da Olimpíada, você também carregou a tocha olímpica, né?
Eu carreguei a tocha olímpica,
tinha no mínimo 2 maconheiros lá.
A tocha fechadinha assim, parece um beck grandão. Mas então, isso foi antes, isso foi tipo 2016, assim. Na época eu já fumava, mas era bem a época que eu tava na agência que falava, você não pode citar o nome de maconha, você tem que ser o produto perfeito. E isso é uma coisa que me encheu o saco também, sabe? Tipo, eu comecei muito novinha, tipo, a trampar com a internet mesmo. Eu comecei a trampar com a internet na mesma época que eu comecei a fumar maconha, sabe? E aí, tipo, eu fui crescendo, fui amadurecendo, e hoje eu vejo que, mano, não adianta. Eles tentam, tipo, montar, tipo, formar, tipo, fazer você virar um produto, assim, sabe? Você não pode ser polêmico, você não pode se envolver em treta, você tem que ser tudo bonitinho, arrumadinho, e não dá, eu não sou isso. Não consigo passar a verdade
sendo um personagem. Né? Ninguém é isso, na verdade, né, Beca?
Eu acho...
Não dá, ninguém.
Eu acho essa maior brisa do que as pessoas estão construindo na internet, porque é o que você falou, a agência vai lá, as produtoras, network, o que for, molda o personagem e depois você tem uma nova geração que vai crescer vendo essas pessoas achando que é possível ser assim, né? Então você coloca as minas lá, as blogueiras mais maravilhosas, todas maquiadas, sempre com filtro. Hoje tem gente pedindo cirurgia plástica imitando o filtro de Instagram. Então, que tipo de pessoa a gente tá construindo sendo totalmente plástico, assim, né, mano?
Que loucura.
Não dá, ninguém... Eu fiquei assistindo esses dias mesmo, eu tava chapadona também, assistindo os stories das blogueiras. Fiquei, mano, como que consegue viver 100% na pose, assim, sabe? O dia inteiro arrumado, o dia inteiro bonito, o dia inteiro, ai, perfeita, e tudo que faz tá certo, e milita em cima de tudo, que não... Ai, não tenho paciência.
Não tem caganeira, né? Eu queria ver uma blogueira paciência com caganeira.
Nossa,
desidratada,
mano,
assim, despenteada, com olheiras.
Com as olheiras que eu tenho aqui, com a pele manchada de sol, que eu tô com bigode aqui, que tá parecendo um adolescente quando começa a crescer, sabe? Tá linda.
Nossa, eu toda.
Teve a brisa também, você ainda teve uma... Trampou na MTV, não sei o que lá, e como foi lá?
Então, lá, isso também foi um ponto importante pra eu sair da sala. Na época que eu tava na MTV, eu tava tipo, vou, não vou. Só que eu me prendia muito, porque eu falava, mano, eu tô representando não só quem eu sou na internet, tipo, o meu trampo. Aqui eu também represento a emissora. Então, tipo, e se eu faço alguma bosta, e aí, sei lá, falo sobre maconha, e a emissora não gosta, e... corta comigo, eu levo multa, sei lá. Então, lá eu me prendi bastante. Foi ótima a época que eu fiquei lá, tipo, realizei um sonho que foi trampar na TV. Foi muito, 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 muito foda. Aprendi pra caramba. Só que, tipo, que bom. Acho que a vida é feita de ciclos e beleza, acabou. Eu saí de lá, acabou meu contrato agora em março desse ano. E, nossa, triste porque, né, você tem um salário, você tem que reprogramar, sim, a sua vida e tal, é foda. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma liberdade, assim, sabe? Depois que eu saí, eu falei, nossa, tá, então agora eu posso falar sobre qualquer assunto sem ter que pedir autorização, posso trocar minha cor de cabelo sem ter que pedir autorização. E posso falar sobre maconha e tudo bem, eu que vou arcar com as consequências.
Mas só que eu fico pensando, cara, na MTV não é tudo maconheiro?
Ah, é. Tipo, o meu chefe trocava ideia de maconha comigo. Isso, tipo, que eu tô o te chefão. Falando. E é, mas é. Enfim, a hipocrisia, né?
Nossa, tipo, MTV ainda, né, mano? Nada a ver.
É, então, se você pegar da galera dos anos 90, quando começou a MTV até hoje, acho que dá pra contar nos dedos quantas pessoas que apareciam na frente das câmeras que não fumavam um, tá ligado?
Sei lá. Sim, nossa, é que a MTV agora tá muito diferente, né? Tipo, eles não são mais uma TV aberta e eles estão na vaia com o que é, tipo, uma distribuidora de mídia. E aí, tipo, a MTV tá meio que padronizada no mundo inteiro. Então você vê que tem até os mesmos pacotes gráficos, assim, que aparece, tipo, na MTV de Londres, é a MTV do Brasil. E aí eles mudaram, eles estão até, acho que, com um público um pouco mais jovem do que era antigamente. Eu não sei porque eu não assisti a MTV nos anos 90, assim, foi a época do auge. Mas agora o que bomba é esses reality de férias com ex. E esse lance de clipe, premiação pop que eles fazem, que, tipo, junta a galera do K-pop, que é uma galera novinha, que gosta de, sim, clipe, que gosta, sim, tipo, Harry Styles, Shawn Mendes, essa galerinha, né? E o povo que gosta de férias com eles.
Mas você sabe que eu tipo, não tem como, eu acho. Porque, por exemplo, se você tem no cenário pop, você tem a Rihanna, você tem a Miley Cyrus, sabe? Você tem essa galera, tipo, você não pode aceitar esse discurso pra dentro também, tá ligado? Entende o que eu tô dizendo? Ou eu tô viajando muito?
Tipo, que elas são todas rom-pom-pom-pom, nós fumamos mesmo e tal.
É tipo exatamente, isso? Exatamente. Ah, tipo, isso é uma realidade, tá ligado?
Mas a gente entra naquele ponto, né? Tipo, uma coisa é a Rihanna falar, outra coisa é a Becca.
Uma coisa é você já não ter mais nada.
Ninguém
que alcançar.
Ninguém vai falar não pra Rihanna, tá ligado? Você acha que, tipo, uma marca vai virar... Ah, não, a Rihanna fala de maconha? Não vamos falar com ela, vamos preferir a fulaninha
dizendo,
ali.
Eu não tô dizendo você como Becca, mas tô dizendo a MTV como um todo, entendeu? Saca? Porque se você passa um clipe da Rihanna aqui fumando um, tá ligado?
É, tipo, passava o clipe da Ludmilla, da Verdinha, e a gente anunciava o clipe e tudo mais. Fazia piada, mas, sei lá, eu preferia não, sabe? Tipo, eu ficava meio assim. Às vezes, se eu tivesse falado, também não teria dado problema nenhum. Mas eu preferi dar uma segurada.
Isso que eu acho meio foda isso, porque, tipo, na época que eu assisti MTV, nos anos 90, assim, praticamente não se falava de maconha, era só essa mensagem subliminar, assim, a mais velada, assim. Eu acho foda porque, cara, eu gostaria muito que alguém... Quem falava de maconha pra mim era o Planet Hemp, tá ligado? Que tava no VMB, por exemplo, mas ninguém falava abertamente de maconha, era só nas músicas, esse tipo de coisa. E eu acho muito foda porque era a época que eu mais precisava ouvir sobre maconha, entender direito, porque a gente não tinha internet, essas coisas, né? O primeiro contato era muito... Tinha aquela campanha Drogas Blah, não sei o que lá. E, tipo, quando você descobre que aquilo tudo é mentira, sabe? Tipo, falava assim, ah, você vai ficar burrão e que você vai ficar improdutivo. E você descobria que não, tem um monte de gente que consegue fumar maconha e faz um monte de coisa, sabe? Uhum. E aí, tipo, você fica... Você se sente enganado. Isso, assim que eu me senti, pelo menos, né? Caralho, não, é só isso.
Eu acho que, tipo assim, hoje em dia, ontem mesmo eu tava assistindo a entrevista daquele MC Negão da BL, sabe? Que...
Sim. Uhum.
E aí, tipo, no The Noite. E, mano, eles estavam lá fazendo entrevista e chega a mulher lá de noite com uma bandeja, com um bonguezinho, assim, tipo, oferecendo. Ah, você não quer maconha? Maconha pra irritar a mãe dele, assim, né? Uhum. E eu achei, tipo, foda, porque é uma sacada, assim, maconha em rede aberta, com piada, uhum, e normalizada, assim, galera rindo e tal. Tipo, eu acho que agora com a internet, com um monte de gente falando sobre e tal, tá melhorando isso, mas... Na época, assim, tipo, até quando eu comecei a fumar, que eu tinha uns 15 anos, que não foi o quê? 2014, por aí. Eu também, minhas amigas começaram a fumar primeiro que eu era tipo, não faz isso com a sua vida, você não sabe onde isso vai te levar. Eu era essa amiga, tipo, não, por favor, para de fazer isso vai acabar com a sua vida, você vai, tipo, ficar mal. Mas aí eu vejo, tipo, hoje, se eu tivesse 15 anos hoje, com a internet, com as piadas que todo mundo faz, tipo, como você falou, Thiago Ventura já faz piada sobre, já viu o Whindersson fazendo piada sobre, a gente vê na internet um monte de influenciador também que faz piada sobre, você vê coisas na internet sobre, tem um pouco mais de informação, né? Você vê que, tipo, não é assim, tipo,
tem
você
bastante
vai ficar burrão.
Mais.
Hoje tem muito mais informação.
Mas é que o problema é que é, tipo, esse essa informação a mais no meio de um mar de desinformação de décadas, assim, sabe?
Ah, sim. Tipo, bagunça a cabeça.
É, bagunça a cabeça. E, ô Becca, quando principalmente você se mudou, você teve essa sensação de, tipo, nossa, é só isso? Tipo, você falou, né, que você era essa amiga, pá e tal. Você teve essa sensação que eu tive também de, puta, é só isso? Tipo, me enganaram a vida inteira?
Tive muito. E o pior, tipo, quando eu comecei a fumar, tipo, as primeiras vezes que eu fumei, que minha amiga ficava falando que eu ia ver duende. E aí eu ficava, puta, ela tipo, a gente andando na rua e ela do nada, olha, o duende. Eu tipo, mano, não tem nada. Ela, não, amiga, se você forçar, você vai ver. E eu tipo, mano, acreditando que ia ter um duende, tipo, não tinha, tá ligado? Eu acho que tem muito disso ainda, porque eu até recebi algumas perguntas depois do vídeo, tipo, nossa, mas o que que você sente quando você fuma maconha? As pessoas pensam que nossa, né, que vai ser uau. E tipo, não é tudo isso.
Sei lá, eu fiquei decepcionada, porque eu fiquei com puta sono.
É, eu tenho um amigo...
conversar no rolê.
Eu tenho um amigo que ele sempre virou pra mim, ele, não, maconha não me dá nada, não me dá nada. Eu, não, você fumou direito, você tragou? Não, não me dá nada. Eu falei, não, fuma comigo, vamos ver se não vai te dar nada. Aí tá bom, né, eu e ele aqui em casa, ele fumou e tal, aí ele quieto, assim. Aí eu, tá tudo bem? Aí ele botava a mão na testa, ele, não, tô só sentindo aqui, ó, meio pesado, assim, meio fechando, mas não tô bem, não tá dando nada. Eu falei, você tá chapado, ele, não tô, tô suave.
Tô só
aí
cansado.
Ele deu, tipo, 20 minutos, ele, mó fome, né, a gente podia pedir um Mac, ó, não tá chapado não, né. E é isso, acho que as pessoas vão esperando nada. Que você vai ficar, tipo, muito a mais, assim, que você vai ficar... Mas não é, você só fica, tipo, lesadão, assim, rindo de
tudo.
Pode
crer.
É que se a gente acreditar nas histórias que contaram, você vai sair querendo matar as pessoas, você vai sair estuprando as pessoas, você vai delirar, você vai saltar do prédio.
Nossa, maconha não consegue nem levantar do sofá, vai querer sair pra matar alguém,
Exato, mano, você mata é a fome e é só o que você tem... disposição
fazer. É a única
coisa
que você quer matar é a fome mesmo.
E como é a sua relação com a maconha hoje, Becca?
Nossa, eu não fico sem. Tipo, maconha é a única coisa que eu não abro mão real, assim. Tipo, eu não ligo pra bebida. Não sou, eu já fui mais de beber quando eu era mais nova. Comecei a passar muito mal. E, tipo, é uma coisa que não me faz falta nenhuma. Tô num barzinho, assim, não faço questão nenhuma de tomar uma cerveja. Não gosto, tipo, sou muito suave em relação a isso. Agora, sem maconha, não fico. Tipo, eu tenho minhas fases. Tem fases que eu tô fumando muito e eu olho e falo, mano, tô fumando muito, tenho que dar uma segurada. E eu dou uma segurada e consigo ficar muito bem sem também. Mas é um bagulho que, tipo, eu curto e eu não tô afim de abrir mão agora, não. De ficar sem também, não. É muito importante, assim, tipo, até, sei lá, de arrumar uma pessoa, sabe? Tipo, ah, tô no Tinder. Se eu vejo que o cara já não fuma, eu nem gosto de sair com ele. Tipo, pra mim, o primeiro date ideal é, tipo, vamos fumar um. Não vem com essa de, ai, vamos pra um barzinho que eu já mando, não vou sair com você. Agora, se você me chamar pra fumar um, eu considero.
Puta, esse é um problema que a gente sofre, porque, tipo assim, a Fernanda falou alguns episódios atrás aí, que tipo, você vai num rolê que não pode fumar maconha e você fica até, o que eu faço, tá ligado? Que tá? Porque a gente simplesmente não vai mais em rolê assim,
em rolê,
tá ligado?
Não vai, tipo, depois que já faz, sei lá, ó, que eu comecei a fumar, desde que eu comecei a morar sozinha, mas sei lá. Meus rolês, eu prefiro ficar em casa, tipo, sexta-feira, eu prefiro ficar em casa com um amigo, fumando um beck até, do que sair pra rua, beber, tipo, em casa tô suave, se eu for beber eu vou ficar querendo fazer xixi na rua, tipo, aqui eu fico de boa, fumo meu beck, assisto meu filme, ou se não, tipo, a gente fuma um beck e vai no mercado, compra uns bagulho pra fazer uma larica. Nossa, ou fuma um beck e vai dar um rolê de carro, eu fazia muito isso com as minhas amigas, a gente pegava o carro, ah, tamo fazendo nada, tamo dar um rolê, fumando um beck e vendo São Paulo, era mó legal, eu adoro esse tipo de rolê.
Nossa, sim, eu também amo. E eu também tô, tipo, desde quando eu terminei a facu, eu acho que eu tô nessa também de diminuir cada vez mais o álcool e a tendência ficar mais na ganja mesmo.
E nossa, eu não faço questão
eu
nenhuma de
álcool.
Eu vi
você falando no vídeo disso e eu falei, nossa, velho, tá acontecendo isso comigo também, tipo, eu tô... Porque foi aquilo, tipo, meus piores momentos foi sempre eu bêbada, tá ligado? Não quando eu tava chapada.
Mano, bebida me tira muito do meu eixo. Tipo, eu passo mal, eu vomito. E eu acho incrível que, tipo assim, é muito hipócrita. Sei lá, vou num barzinho. Aí eu falo, ah, não tô bebendo. Ah, não, como você não tá bebendo? Não, vai beber, vai beber, vai beber.
Exato.
As pessoas ficam chocadas.
Eu sei porque eu não bebo nunca. As pessoas olham indignado pra minha cara. Como você não bebe?
É, tipo, nossa, como assim você não... Não, vai beber. Então eu prefiro ir dirigindo pro rolê, porque quando você fala que você tá dirigindo, aí ninguém força. Ah, não, dirigindo, tudo bem. Ah, então, tipo, ninguém me força, eu fico de boa fumando meu beck. Porque senão o povo fica empurrando álcool pra gente. Mano, eu não quero, respeito, tudo suave.
Eu confesso que eu ainda, quando tô em barzinho, eu fico ali com o beck com a cerveja. cerveja, mas... É, tipo, o tanto que eu bebia, tipo, uma segunda-feira eu chegava bêbada em casa do bar da faculdade, então, tipo, já diminuí bastante já.
Eu tenho uma pergunta pra vocês, ver se vocês têm a mesma sensação que eu. O Will, ele, quando ele falou esse negócio do rolê, eu lembrei. E vocês têm a mesma sensação de, tipo, chegar num lugar aí a pessoa... É isso que ele falou, a pessoa, tipo, o segurança fala, não, não pode fumar aqui, ou o povo pode, fala, não pode fumar. Eu fico pensando, que absurdo. Que tipo de lugar não pode fumar, tá ligado? Eu fico pensando, sim, que lugar sim. É esse? Em que mundo vocês vivem? E aí eu lembro que é a gente que vive no nosso mundo de fumador de maconha e as pessoas não, né? Mas eu, tipo, eu acho que eu não me encaixo mais, porque eu vou num lugar e eu acho absurdo o cara me pedir pra pagar o beck.
Eu também, eu já briguei tanto no fumódromo da DED por causa disso.
Mas nossa, na DED, irmão, não, pelo Ed. Amor de Deus.
Não faz sentido.
O bagulho chama Ed, tá ligado?
O segurança ficava até meu amigo, ai, pera só um pouquinho, eu já vou apagar, calma.
Só mais um peguinho.
Mas, é, quando eu tô em rolê, assim, tipo, rolê, eu acabo nem fumando muito, sabe? Porque aí, dependendo do rolê, a gente já tá mais na máxima, né?
É verdade. Ô, Beca, a gente já retoma esse papo rolezeiro aí, mas antes deixa eu falar da Loja 1-2. Que as peitas mais pedidas do 1-2 estão de volta. Tem a Rosa do Cérebro Trovejante, de manga curta e manga longa, a Stay High do Olho Lariquento e a clássica Chapados para Sempre. Não vai vacilar que essas peitas estão esgotando rápido e presta atenção que essa coleção tem uns tamanhos maiores. Dá uma olhada na descrição lá no site que tem todas as medidas certinho. Então cola lá na Loja 1-2 que você ainda ganha uma máscara chavosíssima de brinde nas compras acima de 20 conto em produtos. Fechou? loja12.com.br. E o bagulho de rolê e bebida também, uma coisa que eu sinto também é que o corpo cobra muito, né? Quando a gente vai ficando mais velho, não tô dizendo que vocês estão velhas, tá? Eu tô dizendo que, tipo assim, com 16 anos, você pode ter o porre que for que o corpo regenera de uma forma absurda, tá ligado? Você recupera, assim.
Eu sempre hoje... fui muito forte pra bebida, tipo, muito, muito forte mesmo. E até, eu sempre fui assim, de dar PT, quando eu dava PT, era no rolê e eu voltava e bebia mais, e foda-se. E aí eu lembro, tipo, mano, foi muito bizarro, porque eu tava preocupada, eu falei, nossa, velho, acabou a faculdade, agora chegou a hora de, né, subir mais um degrau ali no amadurecimento da vida. E eu falei, não vai dar pra eu ficar mais querendo sair pra barzinho, assim, durante semana, sei lá, 3 vezes na semana, tal. E eu esqueci que eu ia falar.
Tudo bem, Marcela, tudo bem.
Acontece.
A gente entende, você tá no lugar certo pra isso.
Se você lembrar, você só dá um
toque. Nossa, é que eu fumei, eu consegui fumar agora, antes da gente gravar, e eu tava o dia inteiro sem fumar, foi osso.
Mano, eu não fumei ainda e eu já esqueço as coisas, normal.
Ah, você não fumou ainda, então você... Tipo, você tava dizendo que não fica sem fumar, então você fuma normalmente no fim do dia? Ou hoje?
Sim,
dia
fim do dia. Tipo assim, eu gosto de fumar depois que eu já fiz todas as minhas tarefas do dia, sabe?
Nossa, então depende. Você é muito das minhas, Obeca. Você é muito das minhas.
Eu sou assim, tipo, hoje eu tive que ir no dentista, tive que ir pra academia, tive que fazer um monte de coisa. Então, tipo, por que que eu vou fumar? Porque aí eu sei que se eu fumo, eu não vou se render tão bem na academia, ou vou chegar no dentista dando pala, sabe? Aí eu prefiro fumar quando eu, tipo, já tô suave, que aí eu só curto. Mas aí depende do dia também. Tem dia que, sei lá, acorda um domingão, assim, nossa, mó dia bonito. Ah, vamos ficar o dia inteiro fumando, foda-se.
É, você falou que, tipo, tem dias, tem épocas que você tá fumando mais, tem épocas que você tá fumando menos, sei lá. Mas você já teve como posso dizer, um estalo de tipo, nossa, tá me prejudicando nisso, e como foi?
Não, acho que não tive esse estalo. Eu fico um pouco preocupada, assim, só, tipo, nessa quarentena. Eu tava já esse ano, eu queria, tem uma galera que faz, tipo, não sei o que, sober lá, um mês, que você
sober
fica
October.
Só. É, esse daí, mas era outro mês, sei lá que mês que o povo, meus amigos estavam fazendo lá. E eu até pensei, eu falei, ah, mano, acho que eu vou ficar um mêsinho, assim, suave, sem fumar nada. Já consegui ficar de boa, mas quando eu fui operar e tal, essas coisas, né? Mas aí depende, tipo, essa quarentena, no começo eu fui lá pra casa dos meus pais, eu fiquei bem regradinha na quarentena no começo, tipo, eu saía pra fumar, sei lá, uma vez a cada 2 semanas com um amigo.
Nossa,
uma coisa
boa.
Assim, super suave, fiquei praticamente o mês inteiro, sei lá, o mês de março eu acho que eu fumei umas 3-4 vezes o mês inteiro. Aí depois eu comecei a voltar a fumar, aí tipo, foi osso, assim, uns 2 meses atrás eu tava, tipo, fumando, sei lá, se eu parava pra fumar mesmo, eu fumava 8-9 becks.
Caralho!
É, aí eu ficava tipo, não, o que tá acontecendo? Parece que eu fumo e não tô ficando mais chapada. Tem que dar uma segurada, né? E outra, sim, gasta muito, tem que economizar, dói o bolso. Aí eu dei uma segurada também.
Beca, você tem uma relação, tipo, eu não sei, eu tenho uma relação muito, às vezes, terapêutica com a ganja, pra dar uma segurada na minha ansiedade, ou pra esse tipo de coisa. Você tem esse tipo de relação também? Você acha que ela te ajuda nisso?
Eu tenho também, tipo, ainda mais, eu sou uma pessoa, eu tenho um pouco de problema social, assim, às vezes, sabe? De, tipo, chegar num lugar e não saber se eu vou ficar bem, se as pessoas vão gostar de mim, se não sou, tipo, eu tenho um pouco dessa ansiedade. E aí eu prefiro chegar chapada, sabe? Às vezes tem um evento, alguma coisa assim, eu prefiro chegar chapada, porque eu chego mais tranquila, eu converso com todo mundo de boa. Eu acho que já passou daquela fase de achar que a gente vai estar dando pala, porque no fim é só a gente agir normal, que quem não sabe não vai reparar.
É, total, né? Parece que diminui um pouco os medos e no máximo a pessoa vai achar que você está mais calma ou mais cansada.
Sim, é, então, prefiro chegar, tipo, suave, assim, já teve várias pré-estreias, assim, que eu vou, você encontra aquela galera que nem é seu amigo, mas que fica todo mundo, tipo, aí fuma um beck, chega suave, conversa com todo mundo, eu tenho disso também.
Da hora. Pode crer. E, ô, Beca, você já conseguiu fazer uma reflexão do que a maconha te traz de bom e o que traz de ruim?
Nossa, não. O que traz de bom, o que traz de ruim?
É que, tipo, quando eu era adolescente, pelo menos, quando eu comecei a fumar, você não pensa nisso, só quer ficar doidão, tá ligado? Você perde o sentido de por que você tá fumando, você só fuma pra caralho. E aí, tipo, foi ficando mais velho, falei, puta, não tô fazendo bosta nenhuma. Daí eu fiquei um tempão sem fumar, eu só voltei a fumar quando eu tive um propósito pra isso, tá ligado? Tipo, por exemplo, um exemplo mais clássico é, tipo, fiz uma diária que eu tô cansado pra caralho, vou fumar e vou dormir e amanhã acordo zero bala, tá ligado? Essa é a melhor coisa pra mim da maconha. E é ruim, por exemplo, como você falou, né? Eu só fumo também quando eu termino tudo que eu tenho que fazer, né? Eu nunca acordo e fumo, senão eu perco um dia. Então, hoje eu consigo entender, eu já consegui fazer uma reflexão do que onde ela encaixa, onde ela não encaixa na minha vida, tá ligado?
Muito controlada, assim. Com tudo que eu uso, eu sou muito controlada. Até meus amigos falam, nossa, você consegue ser bem controlada com, tipo, as coisas que você curte, sabe? E eu sempre fui assim, tipo, a maconha... Como eu falei, nessas épocas que eu tô fumando muito, é a época que eu paro e penso, meu, tô fumando muito, não precisa disso. Você tá indo por um caminho que não é muito bom. O ponto da questão não é você ficar fumando 8 becks por dia, não, lindona. Não precisa disso. Mas eu tenho essa também, de tipo, só fumar quando eu já faço tudo, que é uma coisa que não é pra me atrapalhar mesmo, sabe? E, sei lá, é que eu encaro muito como um hobby, tipo, eu gosto. E eu não costumo fumar, tipo assim, agora eu fumo sozinha, mas antes eu não costumava fumar muito sozinha, sabe? Então eu deixava pra fumar mais quando eu tava com os meus amigos e tal. Eu gosto de fumar sozinha também, mas às vezes eu ficava pensando, meu, tenho mesmo necessidade? Tipo, tô aqui sozinha, tipo, vou fumar um pra quê? Sabe? Só pra fumar, só pra falar que eu tô muito chapada e ficar aqui morgando? Ou eu prefiro guardar e esperar um dia que um amigo meu vai estar aqui, que a gente vai fumar, vai fazer alguma coisa, vai dar risada, vai conversar e tal. Então eu seguro, assim, tipo, hoje. É que daqui eu vou pra casa de uma amiga, né, que já sei que eu vou fumar lá. Mas se eu fosse ficar aqui hoje, eu provavelmente ia arrumar minha casa, fazer todas as minhas coisas e ia dormir, sabe? Aí eu também penso no, tipo, estou economizando a minha maconha. Porque eu sou taurina, então eu sou uma pessoa bem econômica.
Maravilhosa!
Mas eu não sou muito econômica. É a única, única característica de touro que eu não sou muito... igual, assim, né? Mas eu lembrei o que eu ia falar aquela hora.
Muito bom, muito bom.
Era só um delay. No fim, é só pra falar que daí, quando chegou no fim da facu, eu fui numa festa, tipo, na verdade foi num churrasco, depois eu fui numa festa. E eu sabia que nessa festa também não podia fumar, porque era bar coxa e tal. E aí eu falei, mano, vou fumar pra caralho então no churras, vou já ficar louca. E também era cara as coisas lá, então eu falei, vou chegar muito louca, né? Porque meu corpo, eu achei, eu não acho que eu bebi tanto mais do que eu já tava acostumada a beber, mas enfim.
Mas só seu que corpo chegou discordou.
Lá. Não, aí no caminho eu virei meu pé, fui com o pé inchado pro rolê, não. Tipo, mancando, enfim. Aí chegou no rolê, eu tinha, tipo, pouco mais da metade da garrafa da Ascov e eu virei. Mas eu tava acostumada, tipo, a fazer isso da faculdade direto.
Nossa, Marcelo, e, tipo, que loucura.
Nossa, eu entrei no lugar, eu fiquei 40 minutos lá e comecei a passar mal. Beleza, minhas amigas tudo lá. Marcelo, tô precisando de ajuda? Eu falei, não, gente, tô bem, não tô desmaiado, tô bem, tô tendo consciência do que tá acontecendo. Aí, beleza. Aí eu falei pra minha amiga que era aniversário dela que eu ia embora, porque eu já tava muito zoada. aí vomitei esperando o Uber na rua. Aí eu lembro que tinha umas meninas lá, tipo, toda arrumadinha e tal. E eu, né, do meu jeito de ser, moletom, calça leg e tal. Aí as meninas já, ai que nojo, saiu de perto, assim. Mas eu vomitei só água, já não tinha mais nada, assim, no estômago. Só água que eu tava tentando me recompor. E, mano, pela primeira vez eu tive uma ressaca no dia seguinte de, tipo, vomitar umas 6 vezes. De nossa, manhã.
Caralho.
Eu falei, Deus me livre, eu não quero isso não. Se for pra ser assim agora, eu tô fora. E aí foi desde quando mas eu comecei a diminuir, tá ligado?
Eu tô com 22 e eu já tô sentindo que eu não aguento mais.
Mas eu falei pra você.
Nossa, e tipo, eu comecei a vomitar com bebida com 18 anos e tipo assim, já fui parando, sabe? Tudo que eu fui dando PT, eu fui parando. Ah, muito PT já dei PT de cerveja, hoje eu não gosto muito mais de cerveja. O último que eu tive que assim foi de fuder foi de vinho, que eu caguei e vomitei junto, caguei no chão enquanto eu vomitava. Foi horrível. E aí eu falo, meu, precisa disso? Não precisa, mas um beco tipo, ia ficar muito mais suave.
É o poço, o fundo do poço da dignidade, né, o bagulho.
Acabou, não, juro, e sorte que eu tava em casa, tava, tipo, só eu e uma amiga minha em casa, então, assim, tranquilo. Foi uma situação até que ok pra acontecer, mas no dia seguinte eu olhei, eu comecei a lembrar, eu falei, nossa, que ponto que eu cheguei, tipo,
você
que feio.
Você mesmo, né?
Eu fiquei mal comigo mesmo, eu falei, nossa, mas foi feio isso que aconteceu, sabe? Que triste falar que isso já aconteceu comigo.
O meu aviso, minha revelação, né, porque isso eu acho que é uma revelação na nossa vida, quando o corpo fala, ó, acabou, viu, miga? Foi quando eu tinha 27, gente. Eu bebi bastante, dos 14 até os 27 anos, mas no que eu fiz 27, assim, o primeiro porre depois dos 27 que eu tomei, eu acordei igual a Marcela falou, vomitando a bile, não tinha mais o que vomitar.
É muito ruim ficar horror. Assim.
Aí eu olhei e falei, mano, acabou, Fernanda, acabou, você não tem mais 15 anos, daqui pra frente o negócio é diferente, bebe água, bebe menos e sempre come alguma coisa. Aí começou a redução de danos, porque ali eu vi que... Olha, era isso.
Já que tá todo mundo falando, o meu foi com 16, 17 também, eu acordei vomitado às 6 da manhã com o cara limpando o rolê, tá ligado? Rolê, assim.
Aí eu fico mais controlada. Tipo, hoje, toda vez que eu vou beber, quando eu vejo que eu tô ficando bebendo, opa, água, preciso beber água, bebo uns 3 copões de água.
Eu também tô muito
beber.
Na brisa de água também nos rolês. Tipo, eu, por incrível que pareça, apesar de muitos PTs que eu já dei, assim, de Ascov, eu amo ainda até hoje.
Nossa, não então, consigo.
Eu dei um de umas assim, uma sabores, assim, que eu osso. Peguei ranço. E, nossa. Mano.
Dá até um arrepio na espinha, credo.
Eu amo essa sensação que a Ascov causa nas pessoas.
Mas eu vou falar, um beck é a melhor coisa pra curar uma ressaca, viu? Toda vez que eu tô, tipo, enjoada, assim, tipo, não sei mais o que faz. Eu fumo um beck, eu volto, e as pessoas não acreditam. Eu nunca me esqueço, teve um dia que eu fui pra uma gravação do Pânico, eu bebi, eu vomitei preto esse dia, tipo assim, na gravação mesmo eu vomitei. E aí eu fui pra casa de um amigo meu e eu tava, tipo, mano, zoada. E aí ele virou, ele fuma um beck, eu falei, não vou, vou ficar pior se eu fumar um beck. Ele confia, fuma, eu falei, mas não vou. Juro, eu fumei o beck, na hora, assim, ó, passou, eu comi uma pizza ainda, comi uns 4 pedaços de pizza, tipo, eu tinha acabado de gorfar de bebida, sabe? Quem consegue comer pizza depois de gorfa de, sei lá...
Mas é bom, né?
Big Apple.
Nossa, Big Apple.
Mano, a receita do Mitu é bongada, né? Ele fala que isso cura qualquer ressaca dele, eu concordo. E agora,
nossa,
Marcela, você falou...
Muito.
A Marcela falou da Ascov, eu concluí que a Ascov é o Gustavo Lima das bebidas, tá ligado? Aquela que você usa pra assustar as pessoas.
Ué, foi com a Ascov, foi o dia que eu tava bebendo Ascov pra caralho no rolê do 1-2 lá, que eu dormi no banheiro.
Nossa, Ascov, sei se eu vomitei ou não. Eu bebi Ascov também no dia que eu gravei o bêbado chapado lá.
Ah, por isso... Foi a verdade.
Era
desculpa, amiga, desculpa.
Indigno.
Não, tá tudo bem. Na época eu aguentava, tinha o quê? 18 anos?
E, o Beck, eu sei que você só relou lá, mas como foi as suas impressões de Amsterdã?
Nossa, eu fui só por causa da maconha, né? Meu sonho era ir só pra ver como que era o coffee shop. Tipo, eu fui pra isso. E eu fui sozinha e eu fiquei, tipo, encantada. Eu saí do hotel, eu fiquei um dia e meio só. Eu dei 3 voltas no mesmo quarteirão, assim, tipo, eu não sabia por onde começar, sabe? Eu fiquei, tipo, meu Deus, era a Disney pro maconheiro aquilo, né? E eu adorei, tipo, eu achei muito legal como é a relação com a maconha num lugar que, tipo, é ok, sabe? Pra eles é ok, pra eles não é nada demais. Aí eu fui num coffee shop, eu tava até meio pai, eu falei, ah, mano, vou entrar sozinha aqui e tal. Eu entrei, tipo, suave, tinha uma mesa que, sei lá, tinha dois caras mais velhos, assim, tipo, 50, mais de 50 anos, assim, fumando,
isso é
um, conversando.
Isso é muito louco, você vê velhinhos, né? Isso é muito
velhinho,
louco.
Velhinho, tipo, gente sozinha, lendo um jornal, fumando um beck, gente com os amigos, rindo, conversando, tomando um café, sabe? Nossa, foi sensacional, assim, eu saí de lá encantada. Eu fiquei, nossa, quero morar aqui, quero ter um apartamentozinho aqui, viver aqui pra sempre.
É mó calmo lá, né? Eu tinha a ideia muito de que ia ser mó fervo e o bagulho é mó calmo.
Não, muito calmo. Eu fiquei, juro, apaixonada. Minha mãe, eu mandava mensagem pra minha mãe falou, meu, dá pra ver que você tá muito feliz pela sua voz. Eu tava, tipo, muito feliz. E ainda fumei um beck, fui sozinha lá no Museu do Van Gogh, e o povo lá leva museu a sério, né? Tipo, eles lendo, esbagulhando, entendendo nada. Eu, nossa, uau, é isso, vambora.
Esse negócio que você falou, que a galera é bem de boa, eu fico em... É muito chocante que você tá, mano, chapadaralhaço, assim, com a cara derrubada, derretida, e a galera olha pra você como se nada, sabe?
Nada,
tipo assim,
acontecido.
É coisa mais
ninguém
normal
tá nem
do
aí.
Mundo.
É. Ninguém tá nem aí, é muito bom, porque cada um na sua brisa, sabe? Você faz, né, tipo, o que você quiser e foda-se, eu adorei isso, essa liberdade, você vai, você fuma, você não tem que ficar preocupado se você tá dando palo, se você não tá. Nossa, foi perfeito,
que você
eu não vejo
usar,
a hora de voltar.
Né? Tudo lá é meio mais livre, né? O povo tá cagando. Você tá com uma peruca, uma saia e um chinelo e foda-se, tá ligado?
É. Perto do hotel onde a gente tava tinha uma ciclovia assim e um como se fosse um parquinho, assim, sabe? Com balanço, não sei o que lá. E lógico, a gente tava doidão lá no balanço, assim, e passava uns velhinhos, assim, e olhava como se nada. Se fosse aqui em São Paulo, já seria aquele olhar de julgamento, sabe?
De julgamento.
Da cruz.
Sem futuro na vida. Né?
E a galera lá...
Eu lembro quando eu pintei meu cabelo de laranja aí no metrô, lá na Estação da Liberdade, uma velhinha fez o sinal da cruz pra mim.
Ai, que horror!
Vocês não estão assim, eu tô feliz.
Não, mas homem, o problema é que eu fiquei muito pouco tempo, sabe? Eu queria trazer tudo. Tudo que eu via de maconha, eu queria comprar. E eu não podia trazer tudo. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu quero tudo.
Você ficou com medo de ter maconha na bolsa na hora de ir embora e você não saber e você pega no aeroporto? Eu fiquei revirando minhas bolsas tudo pra não ter nada de maconha na hora de voltar.
Então, não, é que eu fui pra Paris e aí fiquei 10 dias em Paris, aí eu aproveitei, fiquei tipo 2 dias em Amsterdã, aí eu voltei de trem. Eu até trouxe um meio back, assim, tipo, no trem de Paris, de Amsterdã pra Paris. Aí tem uma hora, então, os policiais, ai, Jesus, só me faltava essa. Mas eu já tinha até o que eu ia falar, sabe? Se ele falasse, eu ia falar, oh, I'm sorry, I forgot you. Meu Deus, que isso, né? Que loucura. Mas deu tudo certo, eu trouxe meu backzinho lá de Amsterdã pra Paris. Ainda fumei lá em Paris.
Não.
Arrasou.
Mas no avião, eu morro de medo no avião. Eu já, tipo, olhei tudo. Se eu tivesse voltando pro Brasil, eu não ia, não.
Nossa, quando chegar meu momento de ir pra algum lugar que seja assim, eu também vou ficar super noiada. Eu já falei pro meu namorado pra ele me acalmar, que eu vou ficar muito noiada.
Nossa, eu fico bem noiada também, juro. Tanto que, tipo, eu queria ir pro Uruguai agora, né? E eu queria ir de carro, que aí de carro, acho que é mais de boa, né? Eu ia ficar um pouco mais tranquila.
Pode crer. E, ô Beco, você tá falando aí, sempre você fala da sua mãe, a relação como é de boa com a sua mãe, e eu quero saber como é que rolou essa brisa de você fumar com a sua mãe.
Então, foi a canetinha. Ela chegou esse dia com a canetinha. Eu tenho até o vídeo do dia que ela fumou comigo, que ela chegou do nada com a canetinha. Uhum. E ela, ai, ó, fuma aí, o que que é isso, mãe? A gente fumou, tal, essa canetinha. Aí depois teve outras vezes também, tipo, teve vez de eu falar, ai, mãe, tô muito estressada, pega a canetinha lá pra mim. Aí tem os vídeos que é muito engraçado, que é bem o que ela faz comigo no stories. Ela lá, vai, Rebeca, fuma esse negócio logo aí, que isso daí não é baseado não, vai, fuma aí.
Aí no... Quebra uma barreira, né? É muito verdade, que o baseado ainda é uma imagem muito forte, né?
Você, sim, tipo, ela só fumou comigo até agora na canetinha. Aí teve vezes também de, tipo, a gente tá com a canetinha, aí ela esperando ela vir no meu quarto, ela falava baixinho. Olha, seu pai vai sair pra andar com a cachorra, aí eu te chamo lá pra gente fumar a canetinha escondido dele, porque eu dormi tão bem essa noite. Aí, não, mãe, pode ir. Aí eu tenho um vídeo, tipo, eu e minha mãe, assim, no closet, fumando escondido, eu falo, aí eu dando mó dragão fora, ela, para com isso, Rebeca, vai ficar louca. É muito bom esse vídeo, é muito bom. Eu queria muito postar esse vídeo. Eu lá puxando, ela, para com isso, Rebeca, você vai ficar louca. Como é que fecha esse negócio aqui? Mas é muito legal. Eu adorei esse dia, porque eu me senti, tipo, muito parecia eu e minha amiguinha, assim, fazendo as coisas escondidas, sabe? Só que, tipo, era eu e minha mãe, foi muito foda.
Então, essa eu sensação, tô... eu não faço ideia como é isso.
Não, é que a minha mãe, ela é muito parceira. Tipo, antes disso, ela, às vezes ela vinha aqui em casa, aí ela, ai, ó, tinha uma ponta lá no seu cinzeiro, eu dei um estrago antes de jogar fora, tá? Porque é um negócio caro desse, vai jogar fora. Minha mãe não tinha mais nada, era só piteira. Tem um estrago, não conta pro seu pai. O problema dela é meu pai. Acho que se não fosse meu pai, ela já teria fumado comigo. O problema maior dela é meu pai. Mas eu ainda vou conseguir fazer ela fumar um beck comigo. Ela vai fumar. Tô quase lá. Ela quase fumou esses dias, ela quase fumou. Ela só não fumou porque ela tinha acabado de fazer implante. Tava eu e minhas amigas em casa, aí a gente, vai mãe, fuma, fuma. Ai, não posso por causa do implante. Aí minha amiga que faz odonto falou, né, não pode mesmo. Aí ela não fumou, mas foi quase, foi quase. Justo. Mas ela já é de boa, tipo, esse dia tava eu e mais duas amigas em casa, lá na casa dela, meu pai ainda não tinha chego pro almoço. Aí minhas amigas, ah, quero fumar um antes do almoço. Minha mãe, ah, vai lá no fundo. E eu bolando na frente dela, super tranquilo. E eu tenho uns amigos também que, tipo, tem essa relação com os pais, é super tranquilo, assim, tipo, a gente na casa deles, assim, a mãe lá, e, tipo, a mãe nem fuma, mas aceita, de boa, a gente bola na frente, fuma na frente da mãe, mas de tranquilo. Não reclamo nem nada, é super de boa. É uma bomba, né, assim.
Sim, eu, por parte da minha mãe é muito suave também. Ela já fumou comigo já, mas ela não curte, então, tipo, foi muito raro, assim. E... Não. Mas eu também já fumei com os meus avós, os pais dela.
Nossa, com seus avós,
dia foi louco. Assim? Esse, porque, tipo, o meu tio, ele fuma, meu tio, que é o irmão mais novo, assim. E aí, ele fuma, então eu já tava acostumado com ele, assim. E eu, quando eu virei maconheira mesmo, que foi com 19 anos, tipo, foi só mais um. Tipo, aí fica eu e ele fumando aí no ano novo lá. Minha avó deu uns traguinhos, meu avô também.
Ah, mas é muito bom quando os pais são cabeça aberta, assim. Tipo, a minha ex-sogra também
meu
era
pai
super
já não é tanto.
Aberta.
Eu não imagino quando eu vou poder fumar perto do meu pai, assim. Tipo, não sei se esse dia vai chegar. Mas até porque eu meio que saí da sauna, assim, totalmente pra ele, porque ele tampava o sol com a peneira, quando eu entrei aqui pro 1-2, então.
É, o meu pai também, eu acho que esse dia não vai chegar pra eu fumar com ele, não. Mas tá valendo, o dia que chegar com a minha mãe, fumar um beckzão, assim, com a minha mãe, já vou ficar felizão.
Tamo quase com uma hora de podcast, vamos pro nosso momento Gastalombra. Beca, o que é o momento Gastalombra? A gente dá sugestão de qualquer coisa aqui pra galera gastar lombra nessa semana. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma banda que você conheceu, pode ser um canal do YouTube, pode ser um arroba do Instagram, qualquer coisa. Alguém tem?
Pra gastar lombra? TikTok, gastar nossa, lombra. Gasta lombra no TikTok. Eu tô gastando muita lombra no TikTok.
Quem? Fala os perfil da hora do TikTok.
Puta, pior que não tem os perfil da hora, assim. Tipo, você tem que ir lá na... É porque não tem, mas é que, tipo, o TikTok, o algoritmo, ele vai de acordo com as coisas que você vai curtindo, entendeu? Então, tipo, de acordo com os negócios que você curte, ele vai recomendando pra você. Eu fico horas no TikTok. É muito bom, porque do nada tem um tutorial de alguma coisa interessante, aí daqui a pouco tem um vídeo de maquiagem, que eu gosto também, daqui a pouco tem um cara muito gostoso sem camisa, daqui a pouco tem uma pessoa fazendo, tipo, uma palhaçada. Mano, é muito bom. TikTok, quem não tem, baixa. Vai na minha.
Você sabe que eu senti que eu tava velho quando eu baixei o TikTok, Beca? Porque eu comecei a passar assim... Sabe quando você não entende? Você não tá... Você não
Mas é,
tá
no começo você demora pra entender. Porque, tipo, tem a galera que faz a dancinha e tal. Só conforme você vai indo... Mano, tem umas coisas muito engraçadas. Tipo, tem uns vídeos que eu racho o bico. Eu fico rindo sozinha no TikTok. Eu fico mandando tudo pras minhas amigas. Vou começar a mandar uns bons pra você ver.
Fechou.
A magia do TikTok.
Mas sabe qual é o problema? Tem hora que eu sinto barreira geracional. Eu juro pra você, eu peço pra Marcela me explicar meme, porque eu não entendo.
Ah, não, aí é...
Ele pediu pra eu explicar o Mário pra ele, que ele não tava entendendo. Ah. O Mário romântico.
Oi, Letícia, né?
Ei, mano, eu juro, Beca, eu fiquei na frente desse bagulho, tipo, uns 20 minutos, assistindo e reassistindo, falando, não, tem alguma coisa nessa cena que eu não entendi. Eu perdi alguma coisa, tá ligado?
Mano, as respostas desse vídeo são as melhores coisas desse mundo.
Nossa, não, eu racho. Tinha uns que era tipo, ele, vou levar você pro baile. Nem era o Mário do TikTok, era um outro cara, assim, tipo, estilo Mário, que faz esses vídeos, assim, tipo, vamos pro baile. Aí o cara do Etano falou, não, pode ir pá, vamos. Aí daqui a pouco o cara aparece com, tipo, umbrella da Oakley. Eu racho o bico no TikTok, é muito bom.
Ah, é, o meu é rapidinho, na verdade. Eu tenho uma série que eu odeio, mas que eu assisto sempre, que ela pegou meu coração, agora eu quero saber como é que vai terminar. Mas eu odeio essa série, porque ela me dá raiva o tempo todo, que é Lucifer.
Ai, eu amo Lucifer.
Bicho, então, eu quero muito saber o que acontece, mas eu amo e odeio ela o tempo todo, entendeu? Tenho raiva de todo mundo e amo todo mundo. E agora acabou de sair a outra temporada, né? Então já vi tudo e já tô com raiva.
Eu comecei a assistir e eu não consegui continuar, mas eu vou forçar, porque eu vejo umas chamadas muito boas, assim. Eu falo, mano, por que eu não curti, caralho? Tem tudo que eu gosto de uma série, enfim.
É porque o problema de Lucifer é que é muito enrolada. Tipo assim, passa... todos os episódios têm o mesmo formato. Aí passa, tipo, metade do episódio inteiro resolvendo lá um caso que, tipo, foda-se, não tem ligação nenhuma com o episódio. E aí, no final, aparece alguma coisa interessante. Aí enche o saco mesmo. Pra começar tipo do começo, isso. Enche o saco. Mas aí eu
mas
adoro.
É série arrastada. Tipo, The Vampire Diaries também era assim. E eu curto pra caralho.
É uma coisa levinha pra você ver, assim, de vez em quando no almoço, antes de dormir. Não há isso nada mesmo. Pra quebrar a cabeça. E a outra indicação...
Peraí, mini sinopse do Lucifer.
Lúcifer é, como o nome já diz, Lúcifer, o demônio na Terra. Então, o diabo vem pra Terra viver, assim, qual é que é o rolê. E começa a trabalhar com uma detetive, vendo alguns casos. Aí ele usa os poderes dele, ela usa a inteligência dela. E aí começa... O começo eu achei muito legal, porque a premissa é de ver como é que seria os questionamentos de quem impersonificar o demônio na Terra, tá ligado? Então tem uns questionamentos lá muito da hora, assim. Então no começo eu gostei por isso e depois eu me apeguei, aí tive que continuar vendo, porque rola maior trama com o demônio e os humanos, e daí uma galera vem também de outro lugar do céu, do inferno, aí é uma loucura.
É muito legal.
É, daí tem umas coisas muito engraçadas.
E o ator é um gato, né? O ator me prende na série demais, eu sou apaixonada nele.
É, tem um povo também que tá ali por causa, né, do menino Lúcifer.
Ah, e eu
acho que metade de quem assiste ali tava olhando pra carinha dele, pelo que eu vejo no Twitter.
Ai, não aguento.
E outra coisa que eu ia rapidamente indicar é que o Moletom Sessions, aquele projeto que o Will já tocou, que fez aí com a gente a campanha dos moletons, está no YouTube. Está finalmente no YouTube, então se você quiser dar um pulo lá, ver os sons dos caras, é Moletom Sessions no YouTube agora.
Muito justo.
Eu vou continuar com a divulgação pesadíssima do clipe da Cardi B. Assistam o app, clipe novo, WAP.
Uhum.
Tá maravilhoso, assistam Chapado, só coisa bonita pra se enxergar, tanto o cenário quanto as minas.
Nossa, por que fala essa música?
Buceta molhada.
Buceta molhada.
Então, eu quero muito que faça um funk proibidão, tipo a versão brasileira dela.
Nossa, então, mas por favor.
É literalmente isso, só isso?
Sim.
Sim.
Pega a tradução pra você ver. É tipo, molhada.
A versão do clipe foi censurada, mas depois você escuta a outra.
Eu achei que existia alguma coisa na entrelinha, mas é só isso mesmo.
Não é só a Cardi B explanando porque
no TikTok já tem a coreografia, viu?
Tem, nossa, tem umas meninas que quebrou o pé fazendo a coreografia.
Eu fui tentar fazer, meu joelho tá tudo roxo.
Que loucura, cara.
Cheia de hematoma.
Ah, enfim, eu amo.
Muito justo.
Amo também, Cardi B é perfeito.
Essa semana rolou o DC Fandom, que é basicamente a Comic Con só da DC, né? E eles anunciaram vários projetos novos e anunciaram o The Batman, o novo filme aí do Batman com o cara do Crepúsculo.
Robert Pattinson.
Exatamente. E a gente já gravou um episódio aqui, deixa eu ver que episódio que é. A gente gravou um episódio especial só falando mal do Batman com a participação do Load do Omelete. Então, se você quiser saber o que eu pensei sobre o novo filme do Batman, tá tudo exposto ali, tá ligado? E é o episódio 69 com o Load Comic lá do Omelete. A gente falou sobre você chamaria o Batman pro rolê. A gente expôs todos os nossos questionamentos sobre o Homem-Morcego aí. Ouça esse episódio do 1-2 testando. Mas a minha recomendação é um filme besta, mas que tem algumas coisinhas muito boas, principalmente efeitos especiais que eu achei espetacular para um filme de orçamento relativamente baixo, que é o Project Power, que é da Netflix, com o Jamie Foxx e o Joseph Gordon-Levitt, que é basicamente uma droga nova chega no mercado em que a pessoa toma e ganha 5 minutos de poder. É tipo aqueles 5 minutos de porrada sem perder a amizade, tá ligado? Só que a brisa é que ninguém sabe que poder que é. Pode ser, você pode, sei lá, pegar fogo, virar o homem tocha, você pode ficar invulnerável, você pode ficar invisível, pode voar, mas você não sabe até tomar a bagaça. E pelo que eu entendi, vai querer virar uma franquia, mas por enquanto é um filme só, e é um filme ok aí, mas bobinho, né? Não vai esperando nada que vai mudar a sua vida. É só um filme bobo com efeitos especiais legais. Mas acho que vale gastar a lombra aí nessa semana. Fechou? Vamos fechar esse podcast aqui, primeiro de tudo. Beca Pires, muito obrigado aí por ter participado aí com a gente, por abrir o seu coração maconhístico.
Obrigada, não, eu tava muito feliz, porque, tipo, desde que eu participei dos vídeos do 1-2, há muito tempo atrás, quando foi? Já faz uns 3 anos já que eu gravei com vocês. Foi, e a galera até hoje vem e fala, meu, já vi você no 1-2, eu fico uau, eu queria ter sido a chapada, mas tudo bem, agora eu posso ser. Se forem gravar de novo, me chama pra ser chapada.
Oba!
E Beca, onde acham você?
Onde acham eu? No Instagram, no YouTube, no Twitter, tudo arroba Beca Pires com 2 C.
Fechou, segue
ela. Eu já ia falar, me acha em casa mesmo, tô aqui. Depois que eu entendi.
Passa endereço, tá ligado? Fernanda, dá tchau.
Olha, gente, boa semana e seguimos.
Marcela?
Tchau, pessoal, se cuidem aí. Pandemia não acabou, hein, caralho.
Então é isso, esse foi mais um 2 Testando. Segue a gente lá em todas as mídias sociais, @canal2, na minha pessoal, @WillMuitoNerd lá no Valorant, fechou? É nóis.